Boa tarde, Letícia e ouvintes da Rádio CBN. O CBN Rural está no município de São Sebastião da Amoreira, na região norte do Paraná, vizinho ao município de Açaí, para verificar a situação das lavouras, né? A gente já percorreu vários municípios aí nos últimos dias na região de Maringá e nós agora estamos aqui no norte do Paraná e vamos conversar com um produtor que é um produtor que já é radicado aqui na município de Açaí, município vizinho aqui a São Sebastião da Moreira, que é o Guilherme Martins, e ele que investe em tecnologias, que acompanha muito a região. Então, boa tarde, Guilherme. Seja bem-vindo aqui ao CBN Rural.
Boa tarde, Reco. É um prazer estar conversando aí com vocês e para estar falando um pouquinho aí de como está a nossa realidade das nossas lavouras.
Certo. Além de ser um produtor de soja tecnificado, que faz um trabalho com muito capricho, você também é um observador aí da agricultura regional, vai a eventos, dia de campo, está sempre por dentro de tecnologias, buscando novos conhecimentos e tal. Qual que é a situação hoje das lavouras de soja aqui na região?
Ô Reco, graças a Deus, a nossa região aqui do norte aqui, está sendo abençoada, tá? Já é por praxe da nossa região implantar as lavouras um pouco mais tardio. São poucos produtores aí que tentam arriscar um plantio de setembro, né? Mas a maioria das implantações das lavouras está na janela de outubro ali. Então, graças a Deus, nessa safra, alguns lugares ficou sem chuva, mas na maioria dos municípios teve uma boa chuva. Então, as lavouras vêm andando bem. A gente estava até comentando agora há pouco que o ciclo, fazia algum tempo que a gente não via o ciclo das lavouras entrar no ciclo normal delas. Então, as chuvas vieram bem. Semana passada tivemos aqui chuvas que geraram de 30 a 90 milímetros. E a gente acredita que as lavouras estão num potencial produtivo muito bom.
Quando começa a colheita aqui, Guilherme?
Reco, alguns produtores já começaram a colher essas áreas de setembro, mas a gente acredita aí que para a virada do mês aí é que vai entrar o maior volume de colheita.
Quando a gente fala em produtividade, a gente sabe que é uma região altamente produtiva, né? Os produtores aqui contam com a questão da altitude, né? Que é muito favorável, né? ao desenvolvimento das lavouras, mas também é uma região que tem um predomínio de pequenos produtores, né? Áreas de 20, 30 alqueires aí. Você comentou até antes da entrevista que esse é um momento muito assim decisivo para muitos produtores, né? Por quê, Guilherme?
Reco, a gente viu aqui nesses últimos anos que, infelizmente, a gente passou por algumas turbulências. Então, tivemos geada, no ano passado a gente teve problema com seca na soja e muitos desses produtores, infelizmente, descapitalizaram muito, né? Então, se a gente pensar que um pequeno produtor aí de 15, 20 alqueires, ele terceiriza bastante operacional.
Quer dizer, não tem maquinário próprio, isso. Ele precisa...
Então, o custo produtivo dele fica muito alto. Se nós pegarmos a redução que teve no preço do soja e comparar com a redução dos insumos, não teve a mesma proporcionalidade. Então, a rentabilidade diminuiu. Então, hoje, qualquer errinho que a gente tiver, infelizmente...
Custa muito caro, né?
A gente descapitaliza.
Você também comentou antes que é uma região que tem muito produtor que é arrendatário. São produtores que estão, que já são bem estruturados em nível de maquinário, tecnologia, e que é tendência esse pessoal ir assim absorvendo, né, essas pequenas áreas, é isso mesmo?
Isso, Reco. A gente tem visto aí que aqueles produtores que têm área própria, com uma boa área própria e que estão pegando essas áreas, é desses produtores, porque ele já tem uma estrutura formada e tem uma capacidade para absorver. Então, assim, muitas vezes o que sobraria para esse produtor de pequeno, na rentabilidade ali de pagar a renda, muitas vezes sobra mais arrendando do que tocando por conta própria. Então, assim, a gente está vendo uma migração de pequenos produtores passando essa área para esses grandes grupos.
Quer dizer, a tendência aí de desaparecimento desses pequenos produtores ou mudando de atividade, né? Deixando de produzir soja para investir em outros negócios, né?
Eu não colocaria um desaparecimento, mas eu acho que vai reduzindo na régua. A gente é produtor, a gente é persistente, né? E ao mesmo tempo que a gente passa aí uma temporada que não rentabiliza, a agricultura é cíclica. Aí nós, se voltarmos a uns anos atrás de soja a R$200, a nossa região naquela época teve safra cheia de 140, 150 sacos. Então, assim, eu acho difícil erradicar, mas eu acho que vai diminuir muito aqueles produtores que não se prepararam nos anos das vacas gordas, não seguraram uma reserva para esperar esse ano que é mais crítico.
Para contextualizar o ouvinte, né? Você falou aí na saca de valendo aí R$200, uma saca de soja. Isso foi no período 2021, 22. Quanto que hoje a saca está cotada?
Reco, a cotação, acredito que hoje, está em R$114.
Caiu quase a metade, né?
Exatamente. E a proporcionalidade para os insumos, não. Então, hoje o custo de produção, ele não mudou muito. Porém, a gente tem que ser eficiente na produção para ter o produto. Independente do preço que está, a gente tem que pelo menos ter o produto para vender.
É uma atividade a céu aberto, sujeita aí, como você falou já, a questão climática, dificuldades aí, né, pelas quais a região aqui também enfrentou, a exemplo do que alguns municípios estão enfrentando atualmente na região de Maringá. Nós visitamos aí várias propriedades ali em municípios próximos a Maringá, onde o desempenho da safra, que havia aquela expectativa tão boa, e no mês de janeiro faltou chuva e aí o pessoal começou a rever suas médias de produtividade para baixo, né? Aqui, então, a expectativa é de uma safra normal, vamos dizer assim.
A soja tem uma particularidade que ela vem bem até no enchimento de grão e daí faltou água, a gente fala que derrete, né? Então, assim, a perca no enchimento de grão, ela é muito agressiva. Então, assim, a gente vem vindo muito bem. Então, tivemos chuva aí no finalzinho da semana passada. Esperamos que venha uma outra chuva aí entre esse final de semana e semana que vem, para a gente ter uma safra, eu não digo uma safra espetacular, mas uma safra aí dentro do previsto, em cima do planejamento que a gente faz, né?
Quando a gente fala, né, na sobrevivência do produtor na atividade, isso depende basicamente do produtor ter produtividade, né, Guilherme? Sem isso não tem como continuar insistindo na atividade, né?
Não, a gente tem que sempre pensar que a gente tem que produzir. Não adianta a gente ter um soja R$200 e não ter o produto. Então, produzir.
E mesmo numa situação dessa, como a gente sabe que a questão climática, né, e falta chuva em momentos decisivos, realmente o produtor que faz um bom manejo de solo, que investe em tecnologia adequada, ele consegue ainda suportar esses momentos difíceis aí, né?
Reco, que a gente tem visto? Anos normais estão ficando atípicos. E anos atípicos estão ficando anos normais. Então, assim, fazer uma boa estruturação, fazer uma rotatividade, fazer uma estrutura de solo com palha, com raiz, hoje você minimiza muito essa quebra grande na produtividade. Então, a gente vê aí produtores que faz esse manejo tendo produtividades baixas, mas muito acima da média dos outros produtores. Então, hoje, manejar o solo é essencial para se manter na atividade.
Tá bom, nós conversamos com o produtor Guilherme Martins, município de Açaí. Nós estamos aqui em São Sebastião da Moreira, que é um município vizinho a Açaí. Então, Guilherme, muito grato pela sua participação aqui no CBN Rural.
Eu que agradeço, um abraço a todos e um ótimo final de semana.
Voltamos com você, Letícia Tristão.